Rádio Assembleia.
E a partir de agora, nós vamos continuar a rodada de entrevistas com os diversos candidatos a prefeito de Cuiabá. Nós começamos ontem com o candidato procurador Mauro e hoje é a vez da candidata Séries Lessarenko. Mas, como as regras permitiam, caso por algum motivo o candidato ou candidata não pudesse estar presente, era permitido que fosse substituído pelo vice, e já está por aqui o candidato a vice-prefeito pela coligação Cuiabá Levada a Sério, Fabián Martinelli, a coligação que é levada pelos, que é formada, aliás, pelos partidos PRB e PTN. Bruno, muito importante a gente dar continuidade a esse trabalho, principalmente para os eleitores da nossa querida capital Cuiabá ficarem atentos a tudo o que pensam a coligação, o que pensam os candidatos à frente de um eventual mandato nos próximos 4 anos, né, Bruno?
Exatamente. Bom dia, Kleber. Bom dia, candidato Fabián. Essa oportunidade de entrevistas, a Rádio Assembleia como uma rádio pública, né, que tem esse caráter de levar informação ao cidadão mato-grossense e agora mais especificamente ao cidadão cuiabano. Então a gente promover esse debate e essa série de entrevistas para que cada eleitor saiba não só o que o candidato a prefeito ou prefeita pensa, mas também o seu vice. Também tem um papel muito importante, então a gente vai começar a partir de agora essa entrevista com o Fabián Martinelli.
De acordo com o que foi definido com as assessorias, cada candidato tem 30 minutos para expor as suas ideias, que será contado a partir da primeira resposta do candidato. Como a candidata é a candidata Séries Lessarenko, vamos falar um pouquinho do currículo dela. É a primeira mulher senadora por Mato Grosso em 2012. Séries Lessarenko tem 71 anos e concorre ao cargo de prefeita de Cuiabá pela terceira vez. Natural de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, é professora formada em Direito e Pedagogia pela Universidade Federal de Mato Grosso. Séries foi uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores nos anos 80, partido esse que ela deixou para se filiar ao PRB em 2015. O Fabián Soares Falcão Martinelli forma a chapa com a candidata Séries. Ele é natural de Cuiabá, tem 33 anos e é empresário. A partir de agora, vamos então começar essa entrevista, o segundo candidato da coligação Cuiabá Levada a Sério. Candidato, primeiramente, bom dia. Obrigado pela participação aqui no Manhã 89,5. É o seguinte, olha, é impossível falar da Cuiabá 2017 de um possível mandato sem falar da Cuiabá 2016. Na sua visão, qual é o maior desafio a ser enfrentado pelo próximo prefeito, seja ele quem for? E caso a chapa eleita, caso a coligação seja eleita, como vocês pretendem atuar na resolução desses desafios?
Bom dia, Kleber. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 89,5, do programa Amanhã 89,5. Fico muito contente de poder estar participando hoje aqui, expondo um pouco do nosso trabalho, das nossas propostas, do nosso plano de governo para 2017 em diante. Temos uma consciência de que Cuiabá hoje precisa de pessoas que tenham a sensibilidade de cuidar de gente. E é isso que a gente vem propondo nessa campanha. Estamos empenhados em apresentar as nossas propostas e deixar bem claro que Cuiabá precisa de um governante que cuide de gente. E é isso que a gente pretende.
Agora, Fabián, dentre os vários problemas que envolvem a gestão de um município, especialmente de uma capital, né, Cuiabá, assim como todas as capitais do Brasil têm uma série de dificuldades na área da saúde, da educação, mobilidade urbana, com a sua chapa eleita, já nos primeiros dias ou primeiros meses, quais são os principais problemas que vão ser atacados de imediato?
Bom, de imediato a gente precisa realmente fazer um levantamento na prefeitura para saber o que tem e o que não tem em funcionamento. Porque hoje a gente tem uma grande dificuldade de conseguir levantar todos os dados, até mesmo porque o portal de transparência da prefeitura não está com todos os dados lá disponíveis. Então nós precisamos fazer um breve levantamento, nada de muitos dias, 60, 90 dias. A gente quer, na verdade, entender bem como está a estrutura interna da prefeitura hoje, quais são as suas receitas, as suas despesas, para que a gente consiga, a partir daí, fazer um bom trabalho na prefeitura.
O senhor falou de transparência, né, que é o mote hoje da nossa sociedade. A população exige mais transparência dos gestores públicos. De que maneira que é possível ter essa participação mais efetiva do cidadão, uma participação direta e fazendo com que essa pressão positiva em cima do gestor se concretize em mais informação, em mais transparência, em mais transparência mesmo, né?
Bom, nós acreditamos que a participação junto ao povo é importantíssima. Não é possível a gente fazer um governo sozinho, principalmente quando é um governo que pretende cuidar de gente. Então, nós precisamos, sim, chamar a sociedade mais próxima do poder público, trazer eles mais próximos da prefeitura, junto também da participação com a Câmara de Vereadores, onde a gente pretende fazer um trabalho bastante forte e estar sempre em contato para justamente ter essa proximidade com o povo cuiabano, né? Como eu disse, o governo trabalhando sozinho não é possível fazer um bom governo.
Nós estamos recebendo no estúdio o candidato a vice-prefeito da coligação Cuiabá Levada a Sério, Fabián Martinelli. Nessa rodada de entrevistas com os diversos candidatos, dentro das regras estabelecidas com as assessorias dos candidatos, era possível que, por algum motivo, candidato ou candidata não pudesse estar presente, era possível que fosse substituído pelo vice, e é esse papel que o Fabián está cumprindo nessa manhã aqui na Rádio Assembleia. Candidato, os protestos, os planos de governo, a maioria deles se referem aos protestos de 2013, né, que o povo brasileiro foi às ruas cobrar atitudes, cobrar situações do poder público em geral. Em nível municipal, a seu ver, qual o tipo de respostas que o futuro candidato, a futura chapa que estiver à frente da Prefeitura de Cuiabá pode dar a essa população?
Bom, principalmente a transparência dos trabalhos desenvolvidos pelo seu governante. No caso da prefeitura, nós precisamos dar essa transparência ao povo. O povo precisa saber de onde que vem o recurso e para onde está sendo destinado. A gente tem um sério problema hoje de poder identificar isso. Não é possível a gente continuar vivendo em Cuiabá sem ter números. Os números precisam ser levantados e precisam ser expostos à população.
Mas como fazer isso na prática? Porque Cuiabá, como uma capital, uma cidade grande, tem realidades distintas. Dependendo da região, um bairro necessita de água tratada, coleta e tratamento de esgoto, uma outra região já necessita mais de asfalto, né, de pavimentação. Como fazer essa participação popular ser efetiva junto ao poder público? É um grande desafio.
Em primeiro lugar, nós precisamos estar em contato com o povo, né? Não podemos ficar sentados dentro do gabinete esperando as coisas acontecerem. Nós precisamos levantar e fazer o nosso trabalho, que é ir investigar, fiscalizar, estar participando, indo atrás da informação para que todo esse levantamento seja possível, né? A gente tem uma consciência de que boa parte dos números não são levantados porque não há uma certa fiscalização em alguns setores. E essa fiscalização ela precisa ser feita também pelo prefeito da capital.
Candidato, você disse aqui estar em contato com o povo. Mas de quais ferramentas que, à frente de um possível mandato, a chapa pensa em utilizar para ouvir a população de forma efetiva mesmo?
Principalmente através da criação de conselhos municipais, né? De cada setor, onde a gente pretende trazer as pessoas que estão mais envolvidas na sociedade para estar em contato direto com o prefeito da capital.
Candidato, mudando um pouquinho de assunto, trazendo para a área de mobilidade urbana, transporte público. O senhor, pelo que eu sei, o senhor é ciclista, é militante, né, de mobilidade urbana, que a população possa fazer uso aí da bicicleta com segurança, integrada aos modais. Mas são duas perguntas que eu quero fazer ao senhor. Uma delas é o VLT, nós sabemos que é de responsabilidade do governo do estado, em parceria com a União, mas Cuiabá vive esse problema e o prefeito não pode, prefeito ou prefeita, não pode virar as costas para essa questão. Qual que é o posicionamento da sua chapa sobre o VLT e transporte público de uma maneira geral, trazendo essa questão também da mobilidade, da integração dos modais?
Bom, o VLT, por ser uma responsabilidade hoje do governo do estado, cabe à prefeitura fazer a cobrança junto ao governo do estado para que isso desenrole, né? A gente não pode esperar a boa vontade do governador fazer quando ele pretende, né? Ou se não pretende fazer. A gente, como governante municipal, precisa ir cobrar isso do poder público estadual, onde nós temos que tirar essa dificuldade de mobilidade que nós temos em Cuiabá hoje por conta dessa obra que começou e não terminou. Cuiabá hoje sofre muito no trânsito em relação ao trânsito, principalmente por conta de buracos que foram abertos na capital e não foram fechados. Ou não deram o devido uso, né? E nós precisamos ajustar isso junto com o governo do estado, já que é uma obra de responsabilidade dele.
Candidato, no plano de governo, a segurança não é eminentemente uma responsabilidade do governo municipal, e sim do governo estadual. Mas a prefeitura tem algumas ferramentas que pode ser parceira do governo nessa questão da segurança. O que, que tem dentro do plano de governo da chapa Cuiabá levado a sério na questão da segurança?
Bom, o governo do estado é responsável pela polícia militar, né? É ele que disponibiliza o serviço de policiamento do município. Porém, o município tem papel também importante na colocação de policiais municipais, onde nós podemos criar, sim, a polícia municipal, a guarda municipal, e trazer todos esses funcionários novamente para a ativa, para que Cuiabá tenha mais segurança, onde nós vemos a grande importância de colocar essa guarda municipal para trabalhar próximo às escolas, próximo aos parques, próximo às praças, onde são áreas de grande fluxo de pessoas e que normalmente as pessoas se sentem inseguras, não veem a possibilidade de ir com segurança a esses espaços.
Existe uma discussão até nacional da questão dessa guarda municipal ser armada ou não. Como que a chapa vê essa questão?
Bom, a guarda armada, ela, na verdade, se não há um preparo bem feito junto a essa guarda municipal, ela se torna, de certa forma, um risco. Então, a gente acredita que, através de armas como o taser, seja possível de fazer uma segurança mais efetiva sem levar a vida do cidadão cuiabano a risco.
Candidato Fabiano, o país passa por uma crise econômica desde 2015, né? Uma crise nacional que, mesmo afetando o Mato Grosso de uma maneira menos forte, também impacta Mato Grosso, impacta Cuiabá. Muitos municípios, portanto, viram sua arrecadação diminuir. De que maneira que a prefeitura pode colaborar para amenizar os efeitos dessa crise?
Bom, nós temos no nosso plano de governo alguns fatores bastante importantes em relação à arrecadação de impostos. Hoje a gente tem consciência de que a gestão em relação ao IPTU, ela é, de certa forma, falha, até mesmo porque tem alguns contribuintes que deveriam estar quitando seus IPTUs e estão inadimplentes. Então, essa inadimplência é uma das formas de fazer com que a prefeitura consiga aumentar a sua arrecadação, se for bem trabalhada na sua gestão. Isso é o que nós pretendemos, fazer uma boa gestão em relação à arrecadação de IPTU. E também temos a nossa proposta em relação ao ISS. Nós temos alguns cases no Brasil que apresentam uma forte crescente em relação à arrecadação do ISS, com a questão de você incentivar o mercado local em reativar o seu trabalho de custear, de manter em dia os seus impostos em relação ao ISS, por conta de ter incentivos fiscais nessa área. Hoje, o incentivo do ISS na capital praticamente não existe. Né? Quem tem Simples Nacional tem uma vantagem em relação aos impostos, mas aqueles que não participam do Simples continuam pagando ISS de 5%. Nós temos uma proposta de reduzir em um ponto percentual esse ISS para as empresas que já tiverem em seu quadro de funcionários menores aprendizes e pessoas com deficiência. Esse vai ser um trabalho inicial que nós pretendemos fazer, de incentivar essas empresas, até mesmo para também incentivar essa contratação de jovens que precisam sim entrar no mercado de trabalho e de pessoas com deficiência que muitas vezes não participam, não são contratadas conforme a lei exige.
O senhor acredita, o senhor e a candidata Séries acreditam que com a redução da alíquota é possível até mesmo aumentar a arrecadação, criando esse incentivo, você consegue fomentar melhor o mercado local, é isso?
Bom, eu vou te dar uma base. Barueri, ela fez um trabalho bastante parecido. Hoje, os impostos em Barueri chegam até 2% de ISS. Esse incentivo veio com esse propósito de aumentar a base de arrecadação, reduzir a inadimplência do município. A partir do momento que a gente consegue dar incentivos, as empresas se interessam mais em pagar esses impostos. É diferente de a gente continuar com o mesmo imposto e a empresa ainda tendo dificuldade, principalmente nessa época de crise econômica que a gente está passando. Muitas empresas não estão conseguindo quitar todos os seus impostos porque a taxa de impostos é muito alta. Então, incentivando essas empresas a reduzir esses gastos com incentivos, a gente tem certeza que as empresas vão pagar mais os seus impostos em dia. Nós vamos conseguir fazer com que empresas do interior venham para a capital com o interesse dessa redução, porque empresas no interior não têm esse incentivo, então as empresas poderão vir a Cuiabá, instalar suas empresas, principalmente na área do agronegócio. A gente acredita que é um grande potencial de fomento dentro da capital. E ainda nós temos ainda a possibilidade de reduzir ainda mais um ponto percentual, onde nós desenvolvemos um programa de segmentação da cidade, onde cada região da cidade a gente pretende instalar um novo polo. Assim como o Centro Histórico, nós pretendemos instalar um polo tecnológico e empresas de tecnologia que forem para o centro da cidade, para o Centro Histórico, terão mais um ponto percentual de redução. Na área do Porto, por exemplo, uma nova área de turismo, onde empresas de turismo que forem para lá também.
Mas você não acha que o Centro Histórico também pode ser aproveitado na questão do turismo?
Pode. Mas aí a forma que ele pode ser trabalhado é, por exemplo, com a ampliação da sua rede de restaurantes, onde pode atender todo o mercado de negócios dentro do centro histórico. São setores como esse que vão ser beneficiados por esse incentivo fiscal.
Existe, então, um projeto aproveitar mais o centro histórico na questão do turismo, principalmente um turismo noturno, que pode ser bem bacana ali.
Principalmente, a relação da cultura também é de suma importância. Hoje a gente tem a consciência de que tem poucos museus, e os museus normalmente são abertos em período matutino. As pessoas que têm uma vida noturna, que não conseguem durante o dia ter acesso à cultura porque trabalham durante o dia todo, chega no período noturno, não tem a possibilidade de conhecer um pouco do museu que tem na cidade, porque todos estão fechados nesse período. Então, uma das nossas propostas em relação à cultura também é essa, de permanecer os pontos culturais abertos para que a população cuiabana tenha acesso à cultura local.
Candidato Fabián, mudando para um próximo tópico que também é importante e que está envolto em uma polêmica já há um tempo em Cuiabá, que é o do saneamento básico. Água tratada, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e também galerias de águas pluviais, drenagem. Atualmente o serviço está sob a intervenção do município. A Cabe Cuiabá, segundo o município, não está cumprindo algumas cláusulas contratuais. Qual é o posicionamento da sua chapa? Os senhores acreditam que é possível realmente reestatizar esse serviço e o município tem condições financeiras para reassumir esse serviço?
Bom, a gente acredita que a Cabe ela não fez o trabalho que era esperado quando foi contratada, Até mesmo já houve uma decisão judicial em que já ficou comprovado isso. Então nós precisamos sim reativar a Sanecap, mandar a Cabe voltar para casa, porque se ela não conseguiu fazer o trabalho de casa, nós temos a obrigação de fazer a nossa parte. Então nós pretendemos sim reativar, trazer o serviço para o município, buscando baseado no lucro que hoje a CAB tem, porque nenhuma empresa privada trabalha de graça, né? Já que uma empresa privada tem seu lucro, nós precisamos reinvestir esse lucro e não trazer para o bolso de um empresário ou outro. Nós precisamos sim fazer com que a cada ano seja ampliada toda a questão de coleta e distribuição de água em Cuiabá. A coleta do esgoto, que é muito importante para o saneamento básico. E a gente tem visto aí que tem ficado a desejar muito o serviço por conta desse lucro não estar vindo de volta para a população e está indo para o bolso de alguns empresários.
O senhor acredita que é uma questão de gestão, então, de gestão adequada desses recursos da tarifa para que haja o investimento? Por exemplo, na área de esgotamento sanitário, é um desafio enorme aqui em Cuiabá. O percentual de coleta e tratamento é muito baixo. É, na sua opinião, uma questão de gestão mesmo?
Com certeza, com certeza. A gestão ela é importantíssima nesse cenário. Se nós não fizermos uma boa gestão, o recurso que é investido, ele deixa a desejar. O serviço não acaba não sendo prestado como se deve. Então, a prefeitura ela tem esse papel de quando, no caso, foi feita uma tentativa de privatização desse setor e não veio ao sucesso, a prefeitura tem que retomar esse serviço e fazer a parte dela, que é fazer o tratamento como se deve dentro do município.
Nós estamos recebendo no estúdio da Rádio Assembleia o candidato Fabián Martinelli, candidato a vice-prefeito pela coligação Cuiabá Levada a Sério. De acordo com o que foi estabelecido na série de entrevistas, seria possível o candidato ou candidata, no caso a candidata Séries Lessarenco, seria possível que fosse substituído pelo vice e atendendo a esse dispositivo das normas que o candidato Fabián Martinelli está presente nesse momento aqui no estúdio da Rádio Assembleia. Nós começamos ontem com o procurador Mauro, e a gente continua a candidata Séries, na sequência o candidato Emanuel Pinheiro, candidato Julié Sebastião, candidato Wilson Santos e ainda o candidato Renato Santana. Essa ordem foi estabelecida através de sorteio com as assessorias de todos os candidatos. O senhor estava falando agora de saneamento básico, mas eu queria que o senhor tocasse na questão de lixo. O que existe dentro do programa de governo, a questão de aterro sanitário, de coleta seletiva de lixo? Cuiabá não tem ainda uma coleta seletiva de lixo efetiva. Existe alguma preocupação da chapa nesse sentido, candidato?
Bom, a gente tem a certeza de que o aterro sanitário já é uma solução antiga, né, ultrapassada, e que não traz a sustentabilidade necessária para que a cidade consiga desenvolver esse setor. Bom, a gente sabe também que ele é altamente poluente, né? Porque o chorume, com o tempo, vai acabar atingindo os lençóis freáticos, e isso é um problema seríssimo para o futuro da população. Bom, no nosso plano de governo, nós tivemos um trabalho bastante sério em relação a analisar o setor do lixo, porque realmente Cuiabá hoje precisa sim de uma política voltada ao lixo em relação à coleta do lixo seletivo. Né? Nós temos que fazer uma campanha onde a gente oriente a população a separar o seu lixo, para poder dar uma destinação melhor em relação a esse lixo, que muitas vezes ele é mal explorado, porque ele vai para um aterro sanitário, onde lá as pessoas muitas vezes estão lá fazendo a coleta, lá o seu trabalho do dia a dia, no meio de um lixão, que aquilo é desumano, né? aquilo é terrível e a gente precisa acabar com aquilo. A prefeitura atual fez uma consulta pública recentemente, onde eles queriam ver qual seria a participação das empresas no setor de lixo, para fazer uma licitação. Só que, de certa forma, essa consulta foi feita baseada numa única proposta apresentada pela Odebrecht em relação a também um novo aterro sanitário. E esse aterro sanitário, o custo para esse aterro sanitário seria altíssimo e deixaria uma conta para os próximos 8 prefeitos assumirem aí no decorrer desses anos. Nós viemos ao Ministério Público e solicitamos que essa consulta pública fosse suspensa, porque nós acreditamos que a licitação precisa ser feita com novas tecnologias. Aterro sanitário é algo muito ultrapassado e isso não pode continuar acontecendo aqui em Cuiabá.
Inclusive, a candidata Séries, em debate recente, falou sobre um novo processo de tratamento de lixo por meio de usinas de plasma. Se eu não me engano, é isso, né? É possível a gente esclarecer de maneira sucinta como se dá esse novo processo de tratamento?
Bom, a usina de plasma, ela, além de ser muito mais barata que um aterro sanitário, ela contribui ecologicamente, porque toda a sua destinação do lixo ela é feita de forma ecológica. Todo resíduo sólido, ele vai para uma queima, todo o processo dele é de queima, onde tanto a queima dele como os gases emitidos por ele que não vão para a atmosfera são utilizados como forma de energia. Parte dessa energia pode ser vendida para o sistema de energia hoje, na capital, como também pode ser vendida.
Perfeito. Candidato, mais um tema importante, relevantíssimo, não só para os cuiabanos, mas para o Brasil todo, é educação. Quais são os principais desafios, na sua avaliação, desse setor aqui para Cuiabá e o que a sua chapa, a sua gestão pretende realizar?
Bom, a educação é uma área de governo que a gente nunca pode falar em enxugar. A gente sempre tem que pensar em investir. No caso de Cuiabá, nós precisamos de três grandes atitudes. A primeira é que nós temos que dar total prioridade à educação infantil. Isso é primordial. Crianças de 0 a 4 anos de idade precisam de creches. Sem creche, fica complicado a questão da...
Ainda hoje há um grande déficit de vagas aqui
além,
no Cuiabá.
Além dos déficits, as crianças de 0 a 4 anos, elas têm o processo de criação do processo criativo construído até os 4 anos de idade. E essas crianças, como hoje nós temos 23 mil vagas que precisariam ser ocupadas, mas nós não temos creche suficiente para atender todas essas crianças, nós temos um problema seríssimo em relação à formação do cognitivo dessas crianças. Então, nós precisamos sim trabalhar baseado em implantar novas creches nos bairros para que essas crianças possam ter uma possibilidade de ter uma criação mais bem desenvolvida. Segundo passo nosso é desenvolver um esforço de implantar os três ciclos nas escolas municipais. Porque hoje apenas 5 escolas têm o ciclo completo, que é do primeiro ao nono ano. Então hoje nós temos que fazer um trabalho bastante forte nesse sentido, de trazer a maioria das escolas para esse ciclo completo. Porque muitos acabam indo, a partir do quinto ano, começam a ir para as escolas estaduais por conta de não ter essas escolas aqui no município. E o terceiro grande passo é começar gradativamente um projeto piloto de implantação de escolas de educação integral, em tempo integral. Que é para isso que nós vamos chamar também a Conferência Municipal de Educação, para discutir todos os assuntos referentes à área. Nós precisamos hoje entender na educação o que está dando certo e o que não tá dando certo para que nós possamos fazer uma boa gestão em relação à educação.
Então, mais uma vez, em relação a esse, vamos dizer, ao Pacto Federativo, né, a distribuição desse bolo, os municípios sempre ficam comprometidos em relação a novos investimentos. A educação em tempo integral, na sua opinião, ela é viável, tendo em vista que novos investimentos serão necessários de profissionais, entre outros recursos?
Bom, a educação em tempo integral, ela pode ser utilizada também como incentivo ao esporte, incentivo à cultura, tem N situações que nós podemos agregar à educação. A educação por si só não precisa ser necessariamente só dentro de sala de aula. Nós temos outras atividades que devem ser incorporadas, até mesmo para uma construção da formação dessas crianças que estão na escola e precisam ter uma atividade extra classe para ter um desenvolvimento muito melhor no seu futuro.
Nós estamos recebendo no estúdio o candidato Fabián Martinelli, da coligação Cuiabá Levada a Sério, em substituição à candidata Séries Lessarenko. É muito importante o vice estar preparado também e saber o que ele pensa à frente de um eventual mandato na Prefeitura de Cuiabá. Candidato, nós temos ainda 4 minutos. Eu queria, então, que o senhor fizesse um apanhado de todo o seu contato, as expectativas da candidata Séries, e também faça suas considerações finais. Nós estamos aí há 17 dias das eleições, as suas considerações finais para os cidadãos e cidadãs cuiabanos.
Bom, nós sabemos que Cuiabá tem muito a fazer, Nós estamos dispostos e preparamos um plano de governo para isso. A nossa intenção é realmente, como eu disse no princípio, é cuidar de gente. Nosso projeto foi construído baseado nisso. Nós temos a participação popular, é muito importante nesse processo. Sem a participação popular, não é possível governar. Sabemos a dificuldade que é receber uma prefeitura no próximo ano com um limite muito baixo de possibilidade de investimento, mas também sabemos que, baseado na gestão, nós podemos sim conseguir alcançar uma base de recursos maior, através também de projetos que podem ser apresentados junto ao governo federal, ao governo estadual, e que isso sim pode somar aos recursos que serão possíveis no próximo ano. O trabalho é bastante grande, não é simples, mas é bastante possível. Com boa gestão, todos nós podemos alcançar bons objetivos e os principais que nós apresentamos no nosso plano de governo. Em relação à saúde, eu gostaria de deixar bem claro que nós apresentamos o projeto de término e conclusão do pronto-socorro, que aí está sendo construído pelo prefeito hoje em parceria com o governo do estado. Nós damos prioridade à conclusão desse pronto-socorro, até mesmo por sabermos que o pronto-socorro atual hoje ele não comporta mais o atendimento com dignidade que o povo cuiabano precisa. Então, nós precisamos sim concluir esse pronto-socorro. E no local do atual pronto-socorro, nós vamos construir ali, fazer uma grande reestruturação desse pronto-socorro para transformá-lo em hospital materno-infantil, que inclusive consta em nosso plano de governo, que nós já havíamos proposto isso desde o começo da campanha. Esse é um projeto nosso que é muito importante porque visa atender as mulheres e as crianças da capital, que hoje Cuiabá é a única capital no país que ainda não tem um hospital materno-infantil dedicado exclusivamente para mulheres e crianças.
Na área da saúde ainda, a parte preventiva, o que a proposta de governo do senhor e da candidata Séries prevê? Além dos hospitais já na parte do tratamento, mas preventivo.
A construção de novos postos de saúde, o término da UPA, do Leblon e do Verdão, que são importantes obras, a reabertura da UPA, do CPA, que hoje está lá parada e a grande CPA precisa desse atendimento mais próximo, dobrar pelo menos o número das equipes da saúde da família, que hoje são atualmente 70, nós pretendemos alcançar o dobro, vamos fazer um trabalho para isso, o nosso foco é esse, realizar concursos públicos para contratação de mais profissionais de saúde e melhorar as condições de trabalho desses profissionais. Nós sabemos que temos um problema bastante grave hoje que acontece, é de ter UPA e não ter médico, é de ter médico e não ter medicamento. Nós temos que ajustar bem isso com gestão para que as UPAs tenham médicos e tenham medicamentos para atender a população.
Só para a gente já ir fechando, então, agora menos de um minuto, as suas considerações finais e em relação à expectativa da candidata Séries também à frente desse possível mandato na Prefeitura de Cuiabá.
Bom, nós estamos bastante confiantes, nós acreditamos que o trabalho que nós estamos apresentando é um trabalho bastante transparente e é justamente essa a nossa intenção, para que o povo compreenda a importância de votar no dia 2 de outubro em políticos que gostam e querem cuidar de gente. Esse é o trabalho que a gente tem mostrado, tem deixado bem claro. No dia 2 de outubro, contamos com toda a população cuiabana a vir à urna eletrônica e escolher o seu candidato, de preferência, quem quer uma Cuiabá 10, vote 10 no dia 2 de outubro, que nós, eu, Séries e toda a nossa equipe estará de pronto para poder fazer um bom governo a partir de 2017. Contamos com todos, no dia 2 de outubro, votem 10.
Obrigado pela sua participação, candidato. Tá aí, nós tivemos o candidato Fabián Martinelli, candidato a vice-prefeito pela chapa Cuiabá Levada a Sério.
Rádio Assembleia